Estamos apresentando Saúde no Ar.
Durante as festas juninas, aumentam o número de ocorrências relacionadas a queimaduras por manuseio inadequado de fogos de artifício. É comum, inclusive, acidentes envolvendo crianças. Adote alguns cuidados que podem ajudar a aproveitar o São João com saúde e segurança.
Nunca deixe crianças soltar fogos sozinhas. Sempre acompanhe seus filhos quando forem soltar fogos. Oriente sobre os perigos e manuseie os mais perigosos. Em caso de falha, não tente reutilizar o produto. Jogue água sobre o pavio por segurança. Ao guardar fogos em casa, mantenha-os em local seco, longe de fogões, isqueiros e do acesso de crianças.
Curta seu São João com mais cuidado. São João com tradição e saúde é no Saúde no Ar.
Com especialista.
Patrícia Costa. Estamos juntos aqui agora para falar com um especialista em cirurgia plástica. Vamos falar também sobre queimaduras. Esse período junino, muito cuidado, gente. Brincar o São João, aproveitar, mas também mantendo a atenção. Dr. Rolf Hans, ele é cirurgião plástico, também é membro da Sociedade, né, de Cirurgiões Plásticos, de Cirurgia Plástica, aqui para o Regional Bahia, e vai falar para a gente sobre esse tema. Por favor, Wolf, diga pra gente quais são os casos mais comuns, né? O que, que as pessoas devem realmente estarem atentas, evitando acidentes com fogos de artifício.
Então, bom dia mais uma vez, né, Patrícia? Bom dia a todo mundo aí que tá na rádio. O São João é um período que realmente é festivo, né? E o índice de queimaduras, né, e lesões aumentam muito, né? E isso tem a ver muito, assim, 99% das vezes, com negligência ou não utilizar da forma adequada ou deixar na mão de pessoas inexperientes o uso dos fogos de artifício, né? Então, eu acho que as labaredas, né, oriundas das guerras de espada, de busca-pés ou de bombas desproporcionais à idade da criança que está brincando, que são os principais fatores que levam aos acidentes, né?
Apesar dos pais até terem um certo cuidado, colocam mais aquele traque de massa e aquelas bombinhas, né, mais fininhas, só que eles cometem um erro que pode ser muito grave, muito sério, que é depositar esses artefatos na roupa da criança, no bolso da calça, no vestido. E você já presenciou, já atendeu casos que teve como consequência exatamente isso, essa conduta, Wolf?
Já sim, os fogos de artifício, eles podem ser acionados, que o normal é ser acionado pelo seu pavio. Mas o contato direto, uma pressão externa nele pode realmente agir como gatilho de disparo disso daí. Então, assim, o armazenamento dos fogos de artifício, seja eles com pólvora ou com realmente a massa que você falou, nada mais é do que um explosivo inativo. Para você ativar essa explosão, ou você coloca o fogo ou o contato direto. Então, se tiver no bolso um volume razoável dessas bombas de massa, que você chama que é uma bomba de atrito, quando você joga no chão, ela bate e explode. Se a criança cair isso daí no bolso, pode levar a lesões, sim. Existem outros tipos de bomba que são feitas, que são acionadas a partir de pressão externa, que pode acontecer isso aí também.
Você estava falando exatamente, tem até uma bola, né? Até para que as pessoas fiquem atentas, que vende. E como é que ela funciona e que tipo de risco ela pode trazer com relação a queimaduras?
Isso é um tipo de dispositivo mais comum no interior, inclusive, né? Sim. Que você tem uma bola de concreto, que você é revestida por pólvora e a criança joga aquilo e ela vai quicando e vai explodindo. E aquilo ali, quando a criança está com muitas coisas na mão, ela tende a guardar no bolso. E ela caindo pode acionar também e explodir isso daí. Então, tem que ter muito cuidado. A bomba, na verdade, os fogos de artifício, eles são utilizados para fazer, né, pirotecnias, mas eles nada mais são do que a mesma pólvora que é utilizada num projétil de arma de disparo. Então, não tem diferença. A pólvora é a mesma e o dano letal é o mesmo, entendeu?
Espadas também é outro artefato também que as pessoas devem ter cuidado. E você lembrava também, né, aquele rojão que as pessoas gostam de soltar nesse período junino. Por que eles são perigosos? A espada já é meio óbvia, né? Mas o rojão, fala um pouco dele.
Mas mesmo sendo claro o perigo, é, as pessoas acontece. Têm muita coragem, né? Então, os rojões, que são os fogos de, né, de disparo, que vão para o ar de 13 tiros e assim por diante, eles são muito perigosos, porque quando ele é projetado, você não sabe quantas bombas saíram. Então, estourou duas, e uma ficou em algum lugar. Ou ela falhou, ou ela está dentro ainda do dispositivo. Então, o ideal é que não solte aquilo diretamente na mão. Até eu tenho uma orientação na caixa que você encaixe 2, 3, 4, para que fique longe do seu membro superior. Né? Então, os índices de lesão de mão aumentam muito, né, nesse período. Lesões em face e lesões na região genital, que é justamente quando ele solta e depois abaixa o braço e fica olhando para o alto. E tem uma bomba ali e pode explodir perto da região genital também. Né?
Nossa, imagina, gente, o perigo que isso pode trazer. E crianças, sobretudo, né? Elas ficam mais vulneráveis em relação a esses artefatos. Então, muito cuidado mesmo com isso. Agora, não só os fogos de artifício, as bombas, mas fogueira, tá ali, fogo. Enfim, como é que pode acontecer? O que, que tem acontecido mais comumente e que vocês têm recebido nas unidades de emergência?
Como prevenção, né, é uma fogueira, normalmente a fogueira ela é acesa por um adulto, e mas no momento do acendimento, de colocar fogo, né, de colocar, incinerar esse monte de madeira, tem pessoa que joga muito álcool, muita coisa, evitar esses tipos de fluidos que são muito voláteis, né, álcool, jogar direto, isso jamais. Então, o ideal é que vá acendendo mesmo com óleo, que são coisas que, um pouquinho, um pedaço de papel, que isso vai queimando lentamente e o risco de explosão é muito baixo. O principal fluido que é utilizado é o álcool. Apesar da vigilância sanitária e da Anvisa ter diminuído a concentração do álcool, hoje álcool gel, essas coisas, para diminuir, sim, isso daí.
O acesso.
Mas ainda existe o álcool fluido 100%, ou o álcool que realmente vende em bomba de gasolina, e as pessoas, a bomba de posto de gasolina, e eles utilizam isso. Então, no acendimento, no momento do acendimento da fogueira, pode acontecer isso. Outro caso é que realmente a brasa já pegou fogo, a brasa está lá ativa, e as crianças, principalmente, que são, né, um pouco menos de noção de perigo, jogam bombas diretamente na fogueira. Pode explodir e aquele material voar na criança. Outra coisa também é brincar perto de fogueira, aquele negócio de pular fogueira, isso daí já não é para existir mais. Né? Então, acho que hoje o bom senso já passou desse momento de não informação, né? Então, tá tudo informado. Tá bom.
Outra coisa, você falou que algumas crianças, elas inclusive desmontam a bomba e acontece acidentes justamente nesse manuseio.
Isso. Apesar da curiosidade, deve ser desestimulado o desarme das bombas. A bomba, quem montou a bomba, montou de uma forma para que ela seja acionada daquela forma. Existem realmente crianças ou adultos, principalmente, que querem uma coisa mais. E eles desarmam isso e coletam essa pólvora para fazer uma bomba maior, ou realmente pegam essa pólvora para colocar fogo. E a criança não sabe, às vezes falha e ela fica muito próxima, além do clarão que pode machucar a retina, né, ou lesões oculares, né, pode realmente aquilo explodir na face da criança e realmente é complicado.
Aí, tudo que a gente não quer, né, que aconteça é um acidente durante os festejos juninos. Por isso nós estamos aqui fazendo esse alerta, né, falando dos principais perigos, o que é que pode acontecer. E agora também aqui com a presença do Dr. Wolf, que é médico, ele é cirurgião plástico. Já falamos da mão, né, mão, genitália, rosto. Quais são as áreas mais comuns onde pode acontecer, infelizmente, queimaduras?
Em relação a índice mesmo, realmente a mão, a face e o corpo é um pouco menos, mas é difícil de nós falarmos o que mais tem, mas realmente as lesões de mão e face são as que mais chamam atenção nesse período aqui. E na parte do membro inferior, na perna, onde realmente a espada que está no chão correndo, pode passar e queimar essa perna aí.
Acho que é isso. Não é para acontecer, mas se acontecer, vamos então agora dar alertas, orientar a população de forma correta de como agir no caso de um acidente com queimaduras.
Primeira coisa, você tem que procurar uma unidade de saúde mais próxima, principalmente para quem está no interior, que não tem unidade específica lá. O médico, não necessariamente especialista, ele tem que saber os primeiros socorros. Ele sabe, ele tem informação para os primeiros socorros, que seria a hidratação, a retirada da dor, e isso aí, pronto. né, faz a primeira analgesia e encaminha esse paciente a unidade específica, dependendo da gravidade, unidade específica de atendimento de queimados. Aqui em Salvador, o HGE realmente é onde tem a unidade de queimados, até mandar um abraço para o meu colega Marcos Vinícius Barroso, que é quem chefia lá. E no interior, em Juazeiro, tem também a unidade de queimados, e toda emergência tem suporte, teoricamente é para ter suporte a dar o primeiro atendimento, mas dependendo da gravidade ele deve ser encaminhado. Lesões em face, lesões em mão de criança, ou acima de 10 a 15%, dependendo do caso, de as queimaduras acima de segundo ou terceiro grau, deve ser encaminhado à unidade específica de atendimento. E essa unidade de atendimento é aqui em Salvador, é o HGE realmente. Lógico, queimaduras de menor monta, né? Queimaduras menores, aí não, você vai levar na unidade de saúde menor e o colega lá vai dar o atendimento realmente, vai avaliar se há necessidade do especialista, mas tem que encaminhar.
Agora, em caso, está distante de uma unidade, quem está aqui na capital, o próximo, se caminha diretamente para o HGE. Quem tem uma cidade com serviço de saúde que está ativo, e nesse período do ano, claro que a gente espera que as unidades sejam reforçadas com atendimento, já esperando o aumento da demanda, que acontece, então não vai dizer que não sabia, São João tem todo ano no Nordeste e precisa ter esse atendimento. Mas se caso foi distante, a pessoa não tinha uma unidade de saúde, o que ela deve fazer imediatamente? Por exemplo, teve a queimadura, está com a roupa tem chama, tira essa roupa, não tira. Tem gente que quer jogar água. O que não deve fazer que pode agravar até o momento de chegar à unidade de saúde?
No momento do acidente, o ideal, se tiver a roupa pegando fogo, é você apagar isso abafando. Você tem que abafar o mais rápido possível para a labareda diminuir. Segundo, você vai retirar a roupa que solta, a roupa que está folgada você solta, o que estiver grudado você não puxa, não arranque isso, deixe lá a roupa lá para que o especialista tire isso daí num centro cirúrgico. Outra coisa, você deve procurar, por mais distância que você esteja, você deve procurar o primeiro lugar de atendimento de saúde, né? Eu moro numa cidade que não tem, então a primeira cidade que tiver você tem que ir para o atendimento, porque ali vai ser dado o primeiro atendimento ao paciente, e isso daí não é do especialista, isso daí é uma casualidade médica. Então você tem que levar o paciente vai ser hidratado, dependendo do grau de queimadura, lógico, vai ser hidratado da maneira adequada, vai ser administrado as medicações para dor, ou seja lá o que for, né, para antibiótico, depende, às vezes pode acontecer acidente também em São João, que pode queimar, né, acidente de trânsito, que pode levar a queimadura também. Então tem que ser avaliado isso. Depois disso daí, o colega da unidade de saúde ou cirurgião, ele vai subindo na escala de especialidade, aí até chegar o especialista. Se ele, num primeiro momento, ele já identificou que aquele paciente é um grave queimado, ele vai para a unidade específica de queimado mesmo.
Ok, gente, então muita atenção, que não deve ser feito. Tem gente que coloca pó de café, não pó de café, mas pasta de dente, né?
Não.
Então, uma série de coisas que coloca em cima da queimadura, é verdade.
Não coloque nada em cima da queimadura, a não ser soro fisiológico ou uma gaze úmida, né? A água de torneio pode ser também no primeiro momento, pode, umedeça isso e leve a unidade de atendimento. Lá eles vão passar a pomada específica, lá eles vão fazer o curativo específico. Se você colocar uma substância em cima de uma região que a integridade da pele foi danificada, como pasta de dente, simplesmente você imagina com a pasta de dente em qualquer lugar do corpo, já arde muito, imagina em cima da queimadura. Então, não contamine mais a queimadura.
Essa é a informação. Com relação à cirurgia plástica, né? Quais são os benefícios? Obviamente, dependendo do grau, a queimadura de segundo grau, terceiro grau. O que a gente já tem hoje de serviço aqui no estado, nas unidades de emergência, para dar um melhor resultado ao paciente que teve uma queimadura mais importante?
Em relação ao estado, eu acho que eu não posso falar muito, porque realmente não tenho mais gestão.
Você já atuou um tempo lá no HGE,
mas eu não estou mais, mas... Em relação ao desenvolvimento da cirurgia plástica no mundo, existem algumas alternativas, muito assim, em estudos ainda, mas o ideal, primeira coisa que se tem é realmente as campanhas de prevenção. Segundo, aconteceu a lesão, realmente a gente tem cirurgias e normalmente hoje necessita em queimadura de segundo, terceiro grau, dependendo da extensão, realmente necessita do enxerto, a cirurgia realmente é o enxerto, é a transferência da pele do paciente, do próprio paciente para a região afetada. Até hoje não conseguiu substituir isso daí não. Ou realmente tirar aquela lesão e fazer o que a gente chama de retalho, né? Que é fazer uma cirurgia reparadora nessa região. Existem alguns estudos, né, com o tipo de peles artificiais, peles de cadáver que a gente usa, pele de alguns tipos de pele de animais que estão tentando ver que dá menos reação, mas nenhuma dessas substitui a pele do indivíduo. É um paliativo naquele momento, mas a pele do indivíduo é aqui. Então, como a gente tinha comentado, né, cuide da sua pele, evite que queime.
Então, sempre vai ficar, após cirurgia, Wolf, muitas pessoas se preocupam depois com a estética, né? A cicatriz de uma cirurgia, dependendo do local que foi, se foi numa face, isso incomoda muito. Isso. E esse pós-cirurgia, para que essa cicatriz, o que, que a gente pode também orientar?
Na verdade, é difícil você falar de um modo geral. Você tem que avaliar a cicatriz por cicatriz, né? Mas, realmente, se você danificou sua pele na espessura total, que a gente chama, que é terceiro grau, essa pele não é a mesma mais. Então, assim, ela tem que ser substituída. A gente leva a pele de outro lugar, que é do indivíduo, mas já não é uma coisa, né, virgem de tratamento, que a gente chama. A parte estética, existe realmente algumas substâncias que a gente passa, o especialista passa, alguns tipos de laser, alguns tipos de corticoide que nós usamos para que haja uma melhora, ou substâncias químicas que a gente usa para que haja uma melhora dessa cicatriz. Mas cada caso realmente, nesses casos principalmente, que a estética ela fica no segundo plano. A gente tenta, lógico, a pessoa que menos gosta de cicatriz é o cirurgião plástico. Né? Então, assim, a gente tenta da melhor forma possível tentar dar o melhor resultado. Mas depois do dano, a gente sempre corre atrás do prejuízo, entendeu? Então, o ideal é que realmente isso seja evitado. Isso aqui, a dica é essa.
3328-7666 é o telefone que está à disposição para que o ouvinte possa interagir. Nós estamos falando sobre acidentes com queimaduras, o risco que isso pode acontecer, como evitar e como tratar. Um assunto muito importante, sobretudo nesse período que estamos vivendo. Ou mande também aí a sua dúvida, a sua pergunta pelo WhatsApp 996-81-3998. Vamos para mais um bloco de intervalo comercial. Não, já podemos então seguir aqui com o Wolf esclarecendo dúvidas sobre queimaduras. E você, ouvinte, aí que está ligado no programa Saúde no Ar, não pode deixar de estar atento a esse tema. Falamos muito das crianças, a gente volta a elas, né? Acho que a criança sempre é o maior foco nesse período, Wolf.
A gente fala muito em criança porque a gente acredita que a criança ela tem a ideação dela e por uma falta de cuidado ela vai aplicar a ideia dela, né? Mas realmente a gente tem que tomar cuidado que às vezes o próprio adulto ele estimula a criança a mexer com fogos de artifício que são desproporcionais à criança. Tem que levar em consideração que um rojão não pode ser soltado para criança. Inclusive na caixa do rojão está proibido para menores de 18 anos. Pois é. Mas então eu acho que a criança é a principal vítima por inocência, mas os familiares ou os responsáveis por essas crianças também têm que se cuidar, porque acidente, ele é, na maioria esmagadora das vezes, são evitáveis. Mas quando você começa a dar brecha para isso, o adulto ele é uma grande vítima também, porque ele, por ser adulto, acredita que não precisa tomar tanto cuidado. É como dirigir sem cinto de segurança. Exato. Eu dirijo muito bem, não preciso do cinto, até que ocorre o acidente. Então, fogos de artifício são substâncias e são artigos perigosos.
E ocorre mesmo, gente. Nós estamos falando de um aumento de até 30% nas unidades hospitalares, nos centros de emergência, nesse período do ano, envolvendo acidentes com fogos de artifício. E a gente pode dizer que a falta de atenção, Wolf, está entre os principais fatores para que esses acidentes aconteçam?
É o principal fator. Sem dúvida, é o principal fator, né? A falta de atenção e a negligência do perigo. Negligenciar o perigo, eu acho que é a pior coisa que tem. Você achar que nunca vai acontecer com você.
Acho que não aconteceu comigo. Aconteceu com o vizinho, meu parente, até relato o fato, e comigo não vai acontecer. E aí a associação bebida alcoólica, que também é muito comum nesse período, as pessoas bebem, se expõem ao fogo. Aí todo mundo, quando bebe, vira herói, né? Quer fazer de tudo, quer mostrar que pode, quer fazer coisas. E aí é que tá o perigo. Tá no meio da família, tá no meio dos amigos.
O ideal é que você não associe bebida alcoólica e soltar fogos, né? Como dirigir e beber. Você está mexendo com duas coisas perigosas que a chance de acidente, a melhor coisa é você não soltar. não soltar. Deixa para quem sabe. Portanto, assim, vou dar um exemplo. Se fosse tão fácil assim, não teria a segurança toda no final do ano em relação às balsas de fogo de artifício. É para você ter uma ideia de que fogos de artifício são tratados realmente como artigos perigosos. Então, se você ingeriu bebida alcoólica, evite nesse momento. Ou solte tudo que você brinque durante a tarde, solte com seu filho, acompanhe tudo. E à noite, quando você for curtir seu São João, e aí tiver envolvido bebida alcoólica para o adulto, então você encerre ali essas atividades e soltar bombas, acabaram. Então você está em outro momento da festa. Momento de curtir, conversar, curtir a família, não é momento mais de você estar soltando bomba. Né? Ou participando de guerras de espada, assim, eu sei que tem toda uma parte cultural nisso daí, mas você tem, hoje existem lugares específicos para soltar espada, você não pode soltar mais no meio da rua, e não incentive seu filho a segurar uma espada dessa na mão, ou soltar um rojão maior do que a capacidade de entendimento dele em relação a esse produto aí.
Então são medidas de prevenção que podemos acrescentar também aqui outras, porque assim, nós estamos falando de uma situação de saúde que compromete a integridade física, compromete a saúde, a qualidade de vida, mas algo que poderia ser evitado. Não estamos falando de uma doença que você adquiriu, mas um acidente com fogo de artifício. Então é uma questão de escolha. Vai brincar o seu São João? Veja realmente a maneira que você vai fazer isso sem comprometer a sua saúde e a sua qualidade de vida. Que outras orientações, falando agora de prevenção, como prevenir, é isso que a gente quer. O São João com saúde e sem queimaduras.
Pronto, eu queria só complementar que não é porque, assim, em relação a queimaduras, não é porque o São João está aí que outros tipos de acidentes não acontecem na casa. Né? Não é porque o São João está aí que você vai negligenciar aquela panela que está fervendo e a criança tem que ficar próximo dessa panela. Não é para deixar a criança na cozinha próxima à panela. Essas queimaduras domésticas continuam acontecendo e mais negligenciadas porque o indivíduo que é responsável por aquela comunidade ou casa ou alguma coisa assim, ele está envolvido com o São João. Então, fica impossível você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, mas a comida continua sendo feita, o milho, a pipoca tá, e coisas que levam água fervendo. Então, assim, os acidentes domésticos continuam. Então, fica uma dica também que, assim, não, vão se preocupar com São João, mas não esqueça dos acidentes que normalmente acontecem e são muito comuns, principalmente com água fervendo na cozinha e negligenciada, e a criança vai mexer nessa panela alguma coisa e ocorre a queimadura. Então é mais um alerta, que não tem muito a ver com São João, mas ele aumenta o índice desses acidentes por realmente só se preocupar, nesse caso, esquecer um pouquinho da casa, né?
Queimaduras por fiação elétrica também, a eletricidade também queima, gente, pode ser uma queimadura importante, não
é? Queima sim, e é importante. Esse assunto é muito importante também, porque assim, nesse período de São João, as ruas ficam enfeitadas.
Monta-se palco.
Não só isso. As ruas recebem iluminação, que não são iluminações e sistemas elétricos, que são feitos pelo sistema estadual de energia elétrica. É um gato, né? Aquilo ali, ele puxa uma lâmpada daqui, puxa um fio dali, puxa não sei o quê. Então tem que ter cuidado nisso daí também, porque a energia elétrica, ela queima e é uma queimadura muito grave mesmo, que não tem a ver com o São João, mas tem a ver com tudo que envolve o São João, né? Então tem que ter cuidado em deixar a criança próximo das fontes energéticas que vão alimentar todo esse sistema de iluminação, de palcos e essas coisas também.
Então, reforçando todo o cuidado, ainda é pouco quando o assunto é manuseio de fogos de artifício, presença ali na frente, próximo à fogueira. São João está aí, a gente quer brincar, quer manter a tradição, e tudo isso faz parte da tradição junina, mas é trabalhar, fazer o São João com saúde e qualidade de vida. Então a gente quer agradecer aqui a sua presença, as suas considerações finais. Eu conversei com o Wolf Hans, ele que é cirurgião plástico e conversou aqui com os ouvintes do Saúde no Ar. Eu tinha aqui uma última pergunta, só rapidamente. A Angélica, ela perguntou sobre algumas pomadas que vende, né, no mercado para queimaduras, e ela disse que inclusive tem isso no kit dela de farmácia, está pensando em levar para o São João. Seria recomendado nesse primeiro momento? Queimou para passar essa pomada comercial.
Essas pomadas aí de queimaduras, normalmente são para queimaduras leves, né? Para queimadura de primeiro grau. Seria como se fosse uma queimadura de sol muito grave. Aquela insolação que a pessoa fica ardendo e tal. Isso é uma queimadura de primeiro grau e realmente é dolorosa. Essas pomadas servem para isso. Tá. Quando a queimadura já é com fogos, aí não. Ela passa, ela tem a área de onde foi lesionado, que tem de primeiro grau, mas o centro dela a gravidade vai do centro para a periferia, né? Então, terceiro, segundo, primeiro grau, não serve para esse tipo de queimadura.
É levar para a unidade de saúde. E as bolhas que se formam com a queimadura?
Isso, e bolha já é uma queimadura de segundo grau. Então, toda vez que tiver bolha na queimadura, ela já é classificada como segundo grau. A integridade da pele já foi rompida. Então,
não deve
essa,
estourar a bolha?
Não deve estourar. Deve ir para uma unidade de saúde e lá vai ser identificado se há necessidade de romper essa bolha ou não. E essa bolha pode infectar. Então, tem que ter cuidado nisso daí.
Muito obrigada. Vai curtir o São João lá. Então, você, ouvinte, aproveite essas dicas e faça seu São João com saúde, com qualidade de vida, sem acidentes. O Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Amanhã vamos voltar com o assunto é São João. Não perca, até lá.
São João tem milho, canjica, fogueira e forró. Mas o que não pode faltar é saúde. E para ter saúde no São João, guarde essa dica.
Caros e queridos amigos, para a gente ter um feliz São João, nós temos que ter no coração muita limpeza, muita atenção com o que nós pensamos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós fazemos. E se estamos em trânsito, nós temos que ser cuidadosos enquanto nós estamos nos movimentando. O que eu quero desejar é um São João em paz, permeado de amor. Não é possível que para ser feliz no São João eu tenha que encher a cara. Muita gente fala que vai aproveitar para beber muito, não. Eu acho que a gente não deveria nem comer muito, nem misturar muitos alimentos. Tudo deveria ser feito com uma qualidade diferente, para que quando terminar os festejos, eu esteja bem de saúde, eu esteja bem no coração e eu veja que eu passei o melhor São João da minha vida, que eu cuidei das crianças, dos velhos, dos idosos, dos que estavam enfraquecidos e que eu também economizei um pouco das minhas poupanças, eu não gastei tudo e que tudo foi feito com tanto cuidado. Como eu utilizei o meu corpo, que é sagrado, a minha mente, os meus pensamentos e o dinheiro do bolso foi poupado. Não gastei nada inútil, tudo foi feito com bastante economia e tudo foi feito também com muito amor e generosidade. E eu quero dar apenas paz, felicidade, vai ser o São João único da minha vida. Livre de tristeza, livre de acidentes, livre de maus entendidos, será paciente, ele será luminoso, ele será extremamente afetuoso.
São João, com tradição, só aqui no Saúde no Ar.